Irmãos, eu não pude ir no encontro, por isso que eu vim com a camiseta do encontro. Hoje, em homenagem aos irmãos que foram para o encontro, levanta a mão aí quem foi servir no encontro. Levanta a sua mão. Fica com a mão levantada. Quero agradecer pela sua vida, né? Que você estava lá servindo a gente. Quero te dar graças pela sua vida. Que Deus abençoe você cada vez mais. Que você experimente de Deus cada vez mais e nunca deixe de servir ao Senhor. Amém? Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Agora melhorou, está mais forte. Já foi mais forte, mas hoje tudo bem. Esses irmãos estão cansados. E hoje eu quero compartilhar algo brevemente, porque hoje é um dia muito especial. Fala assim, um dia muito especial. Um dia especial onde pessoas fizeram decisões. Fala, decisões. As pessoas se decidiram se batizar. Mas eu não vou falar aqui sobre batismo em si, mas tem tudo a ver com o batismo. Hoje eu vou falar sobre a decisão mais importante da sua vida. Fala assim, a decisão. Mais importante da sua vida. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 1. Todo mundo hoje tem Bíblia, até no celular tem Bíblia de graça, então você não tem desculpa para não abrir a sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia em João. Livro de João no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Repete comigo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora eu continuo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Repita comigo: importa-vos nascer de novo. Eu continuo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Sabe, irmãos, hoje eu não vou poder me movimentar muito, mas eu quero pedir que você feche seus olhos, quero fazer uma oração, agora que nós lemos o texto. Papai do céu, nessa noite, vem trazendo, Senhor, a revelação, Senhor, revelação da Tua Palavra. Senhor, que essa palavra entre nos corações, que marque os corações, que transforme os corações nesse dia, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e que eles não saiam da mesma forma que entraram, que eles saiam, Deus, cheios do Teu Santo Espírito, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Sabe, Jesus foi enfático aqui com Nicodemos. Jesus falou para ele: importa-vos nascer de novo. Ele falou que a coisa mais importante é nascer de novo. Sabe, então, nós temos uma decisão na nossa vida. Nós podemos achar que o que Jesus falou é importante, ou nós podemos achar que o que Jesus falou não é importante. Tem um homem de Deus que escreveu até as Crônicas de Nárnia, o nome dele é C.S. Lewis, e C.S. Lewis, ele falava um axioma. O que é um axioma? É um argumento que não pode ser confrontado. E qual que era o axioma, chamado axioma de Lewis? É o seguinte: Jesus disse que ele era Deus, que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Jesus disse isso. Então tem três possibilidades que você pode pensar de Jesus. Primeira, que muitos pensavam naquela época: Jesus era um enganador. Jesus era alguém que estava enganando os outros. Você pode achar que Jesus é um enganador. E aí você não crê porque é um enganador, ele está querendo te enganar, está querendo te passar para trás. E muitas pessoas pensavam isso de Jesus naquela época. Achavam que ele era um enganador, um embusteiro. A segunda possibilidade é de você achar que ele é um louco. Ele falava que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus, e que ninguém ia ao Pai se não fosse através de Jesus. Então, aquela pessoa que acha que Jesus é um louco, tem aquele Henri Cristo, ele fala que ele é Deus, ele fala que ele é Jesus. Eu acho ele um enganador, ele não é Jesus. Então, não é. Eu acho que ele é um louco também. Ele não é. Mas Jesus falou isso. E a terceira possibilidade, a possibilidade é a seguinte: não, ele não é louco e ele não é enganador, ele realmente é o Filho de Deus. Então, diante dessa possibilidade, não tem argumento nenhum, realmente Jesus não é enganador, não, realmente Jesus não é louco, não, então o que ele está falando é verdade. Se você não acha que Jesus não é louco e se você não acha que Jesus é enganador, ele é o Filho de Deus. E diante disso você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão. Quantos estão me acompanhando? É a decisão de entregar a sua vida para Ele e falar que Ele é o Senhor da sua vida. Só que, por que Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Eu quero te falar quem era Nicodemos. Nicodemos, ele fazia parte da mais alta casta religiosa, que eram os fariseus naquela época. Hoje, quando você fala o termo fariseu, não é muito legal, mas naquela época, ser um fariseu era a coisa mais, assim, high, top que você podia imaginar. Os fariseus não eram misturados com o mundo. Os fariseus, eles contestavam o que o mundo fazia. Muito do que a gente faz hoje, que a gente confronta, a gente fala que está errado, não é certo isso, verdade ou não, irmãos? Amém? Tem gente aí? Amém? Amém? Aleluia! Os irmãos estão comigo. Sabe, Nicodemos, ele era um dos maiores lá em Israel. Não era um fariseu só. Ele era o cara top dos fariseus. Nicodemos era um cara muito bem de vida, porque os fariseus eram muito bem de vida. Então, ele era rico, ele tinha posses, não tinha problema nenhum com dinheiro. Ele era um cara separado, era um cara religioso. Ele era um cara que conhecia as escrituras. Jesus não falou que precisava nascer de novo para a mulher samaritana. Ele não falou para Zaqueu, publicano, que precisava nascer de novo. Mas para Nicodemos ele falou. Engraçado isso. O cara que representava, assim, o melhor de Israel, o cara mais religioso de Israel, ele falou assim: importa-vos nascer de novo. O que Jesus está querendo trazer para Nicodemos e trazer para nós sobre nascer de novo? Mas primeiro, para antes de falar do que nascer de novo, você precisa entender o que não é nascer de novo. O que não é nascer de novo? O que não é um novo nascimento? Ser abençoado financeiramente não significa que você nasceu de novo, não significa que você é salvo. Tem gente que acha que se você é próspero, é porque Deus está te abençoando. Nem sempre, meu irmão. Nem sempre. Existe uma teologia que é a teologia da prosperidade. Nós devemos ser prósperos porque nós somos filhos de Deus. É uma realidade, é uma consequência, mas não é a nossa busca. Quantos estão me entendendo? Não é o nosso alvo isso. Não é o alvo de vida. Então não é ser financeiramente. Outra coisa, ser um mestre e ter conhecimento da Bíblia. O fato de você conhecer a Bíblia não significa que você nasceu de novo. Mas é bom conhecer a Bíblia, sim ou não? Sim, muito bom. Deve conhecer a Bíblia. O que eu estou falando para você não é por causa disso você não ler a Bíblia. Pelo contrário, é para você ler a Bíblia. É a palavra de Deus. É a verdade, é aquilo que nós seguimos. Mas nascer de novo não é isso. Nascer de novo não é ser um religioso, um fariseu, ser um profundo religioso. Isso não é. Não é porque o quanto que você ora, o quanto que você jejua, que determina se você nasceu de novo ou não. Agora, é bom jejuar sim ou não? É bom orar sim ou não? Sim, Jesus falou para a gente orar e para nós jejuarmos. Nós jejuamos e oramos. Mas isso não significa, não é um selo de que você nasceu de novo. Os irmãos estão me acompanhando?
Amém.
Beleza. Ter uma função na igreja não é. O fato de eu ser pastor não é um selo para dizer que eu nasci de novo. Pastor, mas o senhor é pastor. Pois é, eu conheço pastor aí que não nasceu de novo. Porque não é esse o selo. Os irmãos estão entendendo ou não? É o que Jesus está falando para Nicodemos. Jesus falou isso para Nicodemos, então eu estou falando para você agora. Porque o que ele falou para Nicodemos serve para a gente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Para você entender o que eu estou falando. Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu fui enroscar aqui, eu fui colocar no microfone, quem viu, pode dar risada. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha isso. Outra coisa, Nicodemos tinha um conhecimento de Jesus, mas ter conhecimento de Jesus não basta. Por quê? Ele disse, ó, tu és mestre vindo de Deus. Jesus era mestre, sim ou não? Era vindo de Deus, sim ou não? Ele falou, você faz sinais, você faz maravilhas. Fazia ou não fazia? Sim. Então ele sabia que Deus estava do lado de Jesus. Mas só isso determina que eu e você somos nascidos de Deus, nascidos de novo? Não. Presta atenção. Outra coisa. Você não alcança o novo nascimento através de uma mudança moral na sua vida. Você pode talvez ir para uma igreja e falar assim, não, a partir de agora eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais sair por aí. Mas isso não determina que você nasceu de novo. Isso determina que existe um código moral na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Porque tem muitas outras religiões que não conhecem a Deus, que eles fazem um monte de coisa, sim ou não? Eles estabelecem um código moral. Então isso não determina que você nasceu de novo. Isso só determina que você segue um código de ética, um código moral. Aí, você pode perguntar, pastor, sabe por quê, irmãos? O homem não pode produzir a sua própria transformação. Ele precisa do Santo Espírito de Deus. E agora eu quero te colocar o que é o novo nascimento. Jesus disse no versículo 5, de João capítulo 3, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, eu preciso nascer da água e do Espírito. Então, primeiro, o que significa a água? Fala assim para o seu irmão, o novo nascimento é produzido pela palavra. Sabe, a água representa o Espírito, sim, mas a água também representa o quê? A palavra, ela nos lava. Quantos estão me acompanhando? E quando você é confrontado com a palavra, e a água remete também ao batismo, que é hoje, o batismo que nós vamos fazer hoje significa o quê? Que batismo que é esse? Batismo de arrependimento. Então, o batismo de arrependimento, que é o que nós vamos fazer hoje, ele tem a ver com o seguinte: eu vivia de um jeito, e a partir de hoje, eu entendi que esse jeito que eu estou vivendo não é mais o jeito que Deus quer para mim, e eu desejo de livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma, porque eu desejo, eu tomei uma decisão, eu agora vou viver de uma outra forma. Isso se chama arrependimento, mudança de mente. Então o batismo que nós vamos fazer hoje significa as pessoas que estarão indo lá, elas estão falando assim para nós e para o mundo espiritual: olha, o modo como eu andava, eu não quero andar mais. Isso aqui é um selo na minha vida, que eu, a partir de hoje, eu vou andar de uma forma diferente. Porque senão, querido, só vai ser um banho. Os irmãos estão me entendendo ou não? Senão vai ser só um banho. Isso não significa que você não possa pecar, isso não significa que você possa cair em pecado, isso não significa, mas a grande questão é que agora o seu alvo não é mais esse. O seu alvo não é mais andar em pecado, o seu alvo agora é andar em santidade, porque agora eu quero andar com o meu Deus. Quantos estão me acompanhando? Então houve uma mudança. Eu lembro que no meu batismo, eu sonhei com o meu batismo, a minha esposa sonhou com... Eu sonhei de ir acordado, a minha esposa sonhou mesmo, ela teve um sonho. E ela sonhou com uma piscina. Adivinha onde é que nós somos batizados? Numa piscina. O dia estava quente ou estava frio? A piscina era aquecida ou não? Eu entrei de bata, com essa bata azul aí que vocês estão vendo aí. Só que por incrível que pareça, a hora que eu entrei... Pra você ter uma ideia, a pessoa que estava me batizando, o pastor Gilberto e a Carminha, que era a líder na época, eles entraram com roupa de neoprene. Sabe aquela roupa de surfista, de mergulhador, que você põe para aguentar o frio? Eles entraram com essa roupa para me batizar. Só que naquele dia se batizaram eu, a minha esposa e mais um rapaz. Eu e minha esposa, a gente aparecemos na igreja. E o rapaz se batizou com a gente. Onde é que ele foi parar? Eu falei, eu também não sei, porque depois daquele dia a gente nunca mais viu ele. Então para ele só foi o quê? Um banho. Não foi arrependimento. Então Jesus está falando para nós que o primeiro ponto para nós nascermos no Espírito é nós nos arrependermos, é nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós não somos nenhuma florzinha de Jesus, que em nós não habita bem nenhum, porque quando você reconhece isso, você fala assim: eu preciso, eu reconheço que eu preciso mudar de vida. Quantos estão me acompanhando? Então, primeira coisa a falar para o seu irmão: a palavra vai gerar o arrependimento. Segunda coisa, o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Jesus disse, pela água e pelo Espírito. E o que, que tem a ver o Espírito Santo? Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você invoca o nome dEle, quando você declara de coração que agora você é filho de Deus e você deseja que Ele faça morada em você, o Espírito Santo vem agora e vem fazer morada dentro de mim e de você. Só que tem uma diferença. Entre... quem é a pessoa do Espírito Santo para você? O Espírito Santo, a palavra de Deus diz, ele se move para onde ele quer. Nós não determinamos para o Espírito Santo o que ele vai fazer. É o Espírito Santo que determina para nós o que ele vai fazer. A grande questão, e eu falo aqui para todos, até para os que vão se batizar hoje, é se o Espírito Santo ele é o presidente ou se ele é só o residente na sua vida. O presidente é aquele que vai mandar, é aquele que vai te conduzir. O residente é aquele que você que vai levar ele para onde você quer. Então Jesus está falando aqui que aquela pessoa que nasceu de novo, significa que ela não quer fazer mais a vontade dela, ela quer fazer a vontade de quem? Do Pai, do Espírito Santo, de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Daí você já pode perguntar, você pode já fazer uma enquete dentro de você, eu nasci de novo? É simples. Você reconhece que você é um pecador e você precisa de Deus? E que você sem Deus, você não é nada? Primeira coisa. Segunda coisa, você reconhece que quem é o presidente, quem tem que mandar na sua vida é Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de você? Porque se não for o Espírito Santo quem determina o que acontece na sua vida, então você que é o presidente e o Espírito Santo só está sentado no banco do lado. E você que leva ele para onde você acha. Só que ele está sempre falando para você, não é por aqui, olha, vai por ali. Então, você pode ser uma pessoa que vai à igreja, que frequenta um culto, que vai até uma célula, que ora, que jejua, mas que ainda não nasceu de novo. Você pode ser um pastor que prega, que ora, que jejua, mas que não nasceu de novo. E eu estou me colocando aqui no meio. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque o nascer de novo tem a ver com isso, pela água e pelo Espírito. A água tem a ver com o mudar daquilo que a palavra de Deus vai fazer na minha vida. Então, o Espírito Santo, agora, esses que vão se batizar agora, ele tem que ser o presidente da sua vida, ele tem que reinar, ele tem que ser o Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é por isso que infelizmente nós vemos muitos crentes que não nasceram de novo. Eles creem em Jesus. Eles não acham que Jesus é um cara ruim. É um cara bom, é o Filho de Deus. Mas ainda não nasceram de novo. Sabe por quê? Eu estava conversando com uma irmã. Ela é crente há muito tempo. Antes de começar o culto, e ela mandou um testemunho maravilhoso para a gente no áudio, eu estava conversando com ela, e ela falou assim, pastor, aconteceu algo na minha vida, nesse encontro, eu nunca experimentei o que eu experimentei, eu sou crente há muitos anos, mas eu nunca experimentei o que eu experimentei nesse encontro. Aí eu falei para ela, filha, o que aconteceu é que agora você nasceu de novo. Ela falou, pastor, tem hora que eu estou em casa, daqui a pouco eu estou chorando, mas não é chorando de tristeza, é chorando de alegria. Eu falei assim, é o Espírito Santo que está movendo na sua vida. Percebe a diferença? O crente que nasceu de novo é o Espírito Santo que está conduzindo ele, que está movendo ele. Não é ele que manda o Espírito Santo ficar quieto, cala a boca, não, eu quero fazer isso aqui agora. Não, é o Espírito Santo que fala, vai ser tocado. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ser transformada dia a dia. O Espírito Santo vai tocar ela, e daqui a pouco coisas vão acontecer, maravilhas vão acontecer, sabe por quê? Porque ela está sendo conduzida. Presta atenção, Jesus não falou isso para um pecador miserável que ele acabou de encontrar para nascer de novo, ele falou isso para Nicodemos, maioral dos fariseus, maioral lá, reconhecido em tudo que é lugar. Nicodemos, aonde chegava as pessoas reverenciavam Nicodemos. E Jesus vira para ele e fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo, viu queridão? Precisa ir lá no nosso encontro lá que eu faço lá em Cafarnaum. Cafarnaum, essa parte é comigo aqui, não está na Bíblia. Sabe? Essa experiência que vai mudar a sua vida, foi essa experiência que mudou a minha vida. Querido, deixa eu te falar, eu nunca pensei em ser pastor, querido. Nunca passou pela minha cabeça. Aliás, quando eu ouvia falar de pastor, eu queria distância. Sabe qual era a minha visão de pastor, adivinha qual que era a minha visão de pastor? Fala, embusteiro, ladrão, enganador. Então eu queria distância de pastor. E olha eu aqui falando para você. Sabe o que eu achava de dízimo e oferta? Adivinha? Ladrão safado. Está roubando o dinheiro da minha esposa. Era isso que eu pensava. Até o dia que eu tive uma experiência, que eu nasci de novo. Nesse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Sabe, eu e você, nós precisamos disso. Nascer de novo. Mas Jesus fala uma terceira coisa para Nicodemos. Sabe o que ele fala? Ele fala que da mesma forma lá, sabe Nicodemos, lá o nosso povo, quando estava lá no deserto, que Deus mandou aquelas serpentes e começou a picar todos eles, começaram a morrer, a ficarem doentes. O que, que Deus mandou Moisés fazer? Deus tirou as serpentes? Não. Deus mandou fazer uma estátua de bronze de serpente que era pendurada onde? No madeiro, fala, no madeiro. Sabe aquele símbolo que você vê de quem estuda de médico? Você já viu aquele símbolo? O que, que é? Uma cobra, uma serpente? É aquilo ali. Exatamente aquilo. E a palavra de Deus diz que quando eles olhavam para aquele estandarte, eles olhavam para aquele pedaço de madeira, aquele segurando. A hora que eles olhavam para aquilo, todo o veneno ia embora deles. Mas Deus não tirou as serpentes de lá. E isso quer trazer algo para nós. Isso significa que enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos viver, porque essa terra ela jaz no maligno. O diabo é dono do sistema do mundo. É ele que comanda. E ele, o que ele quer mais que você faça, que você peque, que você erre, que você saia do caminho que Deus tem pronto para você, traçado para você. Só que tem um detalhe. A palavra de Deus diz que nós somos transformados, que o pecado não vai ter poder sobre nós quando nós contemplarmos a obra do Calvário. Enquanto eu e você, nós não reconhecermos aquilo que Cristo fez na cruz, nós não acharmos que aquilo foi uma obra assim espetacular, não tem obra maior de amor do que alguém, por que que é obra vicária? Vicário significa substituto. Era para mim aquela cruz, porque eu nasci pecador. Era para mim aquela cruz, mas sabe o que aconteceu? Naquele dia, Jesus morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E porque ele morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar, quando você olha para aquela cruz, e quando você reconhece o que foi feito por você, você fica com o coração grato diante de Deus, e você fala assim: meu Deus, que amor é esse? Aí você consegue cantar uma música: que amor é esse? Que é isso? Como é que pode o próprio Deus ir em terra, morrer por mim? Quando você entende a obra do Calvário, que ele morreu naquela cruz por mim e por você, algo acontece dentro de você. Você não anda mais reclamando, você não anda achando que Deus está devendo para você, na verdade, você anda achando que você que está devendo para Deus. Sabe por quê? Porque você olhou para a obra e falou assim: que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu e você, nós precisamos dessas três experiências, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós reconhecermos quem nós somos, que nós somos pecadores, enquanto a gente viver, vai ter pecado. A segunda coisa, nós precisamos entender, ter essa revelação, é de que o Espírito Santo precisa ser o presidente, não só presente. E a terceira coisa que nós precisamos entender, é que Deus deseja nos transformar, nos mudar. E aí o pecado não vai ter, porque toda vez que você olhar para a obra do Calvário, e você vai falar assim, mas como é que eu posso pecar depois do que Ele fez por mim? Como é que eu posso não dar uma oferta, um dízimo, depois do que Ele fez por mim? Esses são os sinais, o selo de quem nasceu de novo. A marca de quem nasceu. Se arrependeu, deixou o Espírito Santo se mover e reconhece todos os dias a obra do Calvário e contempla o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a nossa transformação é quando nós contemplamos Jesus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu contemplo Jesus, eu fico admirando Jesus, porque Ele fez, porque eu não faria, mas Ele fez, Ele se deu por mim, e porque eu contemplo, e eu falo assim, que amor é esse? Por causa disso, nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, como por espelho, porque nós contemplamos a glória de Deus. Sabe, amados, eu e você, nós precisamos disso. Nós precisamos nascer de novo. Eu não vou fazer apelo aqui para falar quem nasceu, quem não nasceu, não. Você sabe se você nasceu ou não. Está aí dentro. Você sabe o que você sente. Foi quando eu falei para essa irmã, irmã, ninguém nunca vai tirar de você essa experiência que você teve nesse encontro. Ela falou, pastor, nunca mais ninguém vai tirar mesmo. Pode falar o que falar, o que quiserem de mim. Podem falar o que quiser. Nunca vai tirar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Salvador vive. E eu sei que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso é o que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Porque crente tem um monte, até o diabo é crente. Mas nascido de novo, só aquele que tem essas três características de experimentar de Deus. E eu quero orar por você hoje. Eu quero declarar na sua vida hoje que você experimente disso. Sabe que nós experimentemos disso. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, muitas vezes a gente não sabe, a gente acha que uma pessoa que passou por uma situação difícil, ou uma pessoa que ela é muito difícil, e que você acha, e o diabo quer que você acredite que Deus não quer ela. Quero te contar uma história que eu ouvi, como tem visitantes, vou contar de novo. Tem uma história de uma mulher, que ela tinha uma filha, e essa filha, ela contraiu câncer, e essa mulher, ela não cria em Deus, ela não queria nem ouvir falar de Deus, se aparecesse um crente na frente dela, ela ia para o outro lado da rua, e a filha dela contraiu câncer, e o câncer foi aumentando, e foi fazendo todo tipo de trabalho em cima de curando, procurando, os médicos procurando curar através de remédios, e não fazia efeito, o câncer estava aumentando, até que chegou o dia que essa menina veio a falecer, ela morreu, e houve um enterro, houve o velório, e ela depois do velório, ela pegou o carro e voltou para casa sozinha, antes morava ela e a filha. E aí, essa mulher, na hora que ela entrou com o carro na garagem, ela parou o carro, desligou o carro, ela começou a gritar com Deus. Ela começou a brigar com Deus, porque que Deus tinha levado a filha dela.
Por que que Deus tinha feito aquilo com ela? Que não era justo, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Depois que ela parou de gritar, de chorar, gritando, ela só ouviu uma voz. Hoje foi a primeira vez que você falou comigo. Era o próprio Deus se apresentando para ela. Ela estava gritando, chamando Deus de impropérios, gritando, xingando Deus, mas quando ela invocou o nome de Deus, Deus se apresentou para ela, e ela teve uma experiência com Deus, ela nasceu de novo naquele dia, e a partir daquele dia ela se tornou filha de Deus, era irmã nossa. Para te dizer que não importa o que você errou, o que você deixou de fazer, o que você fez, Deus te ama incondicionalmente. E quando você abrir a sua boca, e quando você invocar o nome dEle, Ele vai estar lá pronto para te amar, pronto para te abraçar. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, Deus é amor, e Ele te ama, e ponto final. Ele é amor, e porque Ele te ama, Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz, por mim e por você, a obra vicária, a obra substitutiva. Jesus trocou de lugar comigo e com você, era para nós aquilo lá. Então eu quero te falar algo, do fundo do meu coração. Você pode ver que não tem nem instrumento aqui, eu e você precisamos dessas experiências. Não importa quanto tempo de crente você tenha, não importa se você vai se batizar agora, vai começar agora sua vida cristã, ou se você já é crente há 20 anos, 40, 60, não importa. O que importa é o seguinte: você nasceu de novo. Tem algo que move você, que quando você briga com alguém, você fica querendo resolver isso e ir lá pedir perdão para ela, ou perdoar ela, fica te incomodando aqui dentro, você não se sente em paz quando você faz alguma coisa errada, é o Espírito Santo, querendo se mover na sua vida, querendo te usar. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, o que nós vamos fazer hoje não é um banho. Hoje essas pessoas estão falando para o inferno: eu não quero mais a vida que eu tinha, eu não quero mais viver como eu vivia. Sabe, naquele dia, um dia, nós vamos nos encontrar com o Senhor, e Ele vai receber cada um de nós, cada um de nós, nós seremos julgados, diz a palavra, mas é um julgamento separado, é o julgamento dos crentes. Nesse dia, você vai poder falar o que você fez para Ele aqui na terra, você vai poder falar: obrigado, porque eu nasci de novo, obrigado porque você me tirou daquele caminho, e todo dia eu dou glória a Deus para o Senhor, por eu ser pastor. Sabe, eu tenho para mim que Deus me colocou para ser pastor, para eu não ir antes, porque Ele fala: filho, eu tenho que fazer uma obra através da sua vida, e se você não for pastor, porque se você for pastor, você vai me buscar mais, você vai ter que me buscar através da palavra. Porque eu acho Deus tão misericordioso, tão gracioso comigo, que até isso eu penso dEle. Eu não fico pensando que Ele quer que eu seja pastor para eu aparecer, para nada disso. É só para cuidar de mim. Só porque Ele me ama. E Ele ama você também. Ele ama muito você. A sua vida vale muito para Ele. Muito. Não tem coisa mais importante na sua vida, a decisão da sua vida, quer você entregar a sua vida para Ele. Quer você falar para Ele: Senhor, a minha vida é Tua. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Sabe, eu quero te pedir que onde você está agora, independente se você já fez essa oração, sabe, que você entregue a sua vida para Ele.